PSD. Portanto, começamos então pela senhora deputada Adriana Rodrigues. Tem a palavra, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores representantes da FESAP, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista propõe a criação de um suplemento remuneratório de 25% da remuneração base para trabalhadores que exercem funções de agente único de transportes coletivos. Todos reconhecemos a exigência destas funções, a questão não está, por isso, na valorização dos trabalhadores, a questão está no método, na coerência e na sustentabilidade da solução. O Governo tem hoje uma agenda reformista clara para a administração pública, assente no diálogo social, na modernização das carreiras e numa valorização remuneratória construída com previsibilidade e com responsabilidade. Só neste último ciclo negocial foram celebrados cerca de 40 acordos, abrangendo mais de 25 carreiras e aproximadamente 350 mil trabalhadores. E em janeiro deste ano foi assinado o segundo acordo plurianual de valorização da administração pública para 2026-2029, que prevê, entre outras matérias, a revisão das carreiras gerais, incluindo a carreira de assistente operacional. Mais do que isso, esse acordo garante que, até 2029, cada trabalhador da administração pública terá uma valorização acumulada mínima de 238,14 euros. Foi precisamente por entendermos que matérias desta natureza devem ser tratadas em negociação coletiva que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata propôs ouvir as 3 estruturas sindicais representativas da administração pública. Importa recordar, aliás, que a carreira especial de agente único foi extinta em 2008 no âmbito da reforma das carreiras promovida à época por um governo do Partido Socialista, precisamente para uniformizar carreiras, reduzir regimes especiais e integrar estes trabalhadores nas carreiras gerais. E isto levanta uma questão de fundo. Faz sentido que quase 2 décadas depois seja precisamente o Partido Socialista a propor, por via de um suplemento, reintroduzir uma diferenciação funcional que o próprio legislador decidiu integrar e harmonizar? Mas também há uma questão de segurança jurídica. Se esta carreira deixou de existir na ordem jurídica, como se identifica hoje, com critérios claros e objetivos, quem é agente único? Pela designação do posto de trabalho? Pelo conteúdo funcional efetivamente exercido? Ou pela entidade empregadora? Se não existe aqui um risco de interpretações diferentes e de tratamento desigual entre trabalhadores integrados na mesma carreira de assistente operacional? Sobretudo quando estamos a falar de uma valorização dirigida a um grupo muito restrito, no momento em que o Governo já está a valorizar todos os trabalhadores da administração pública e a rever estruturalmente as suas carreiras. É neste contexto que gostaríamos de ouvir a FESAP. Primeiro, não entendo a FESAP que esta matéria deve ser tratada, antes de mais, em sede de negociação coletiva com o Governo? Considera que este projeto define, com segurança jurídica, quem tem direito a este suplemento? E, por fim, no momento em que o Governo já iniciou a revisão das carreiras gerais, não será esse o espaço mais adequado para enquadrar estas especificidades de forma mais sólida, mais justa e mais duradoura? Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Paulo Seco tem a palavra, dispõe de 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores representantes da FESAP. O Partido Chega reconhece a injustiça real e antiga que se abate sobre os agentes únicos de transportes coletivos. Estes profissionais acumulam condução, venda de bilhetes, segurança, gestão de conflitos e certificações periódicas exigentes, sem que essa complexidade funcional seja minimamente refletida na sua remuneração ou na progressão da carreira. Face a esta preocupação, o Partido Chega votou favoravelmente ao Projeto de Lei nº 334 do Partido Socialista, não por concordarmos com a solução, mas por entendermos que estes homens e mulheres merecem, desde já, uma compensação financeira adicional que equilibre minimamente o seu rendimento familiar e reconheça o seu profissionalismo e, sobretudo, responsabilidade. No entanto, isso não nos impede de dizer a verdade. Esta proposta do Partido Socialista é um remendo tardio, tecnicamente frágil e politicamente oportunista. Um suplemento avulso de 25% sobre a remuneração base, ancorada em legislação já revogada, sem estudos de impacto sólidos e que ignora a falta de progressão, a penosidade dos turnos e os custos das certificações. O Partido Socialista foi responsável no passado por destruir a carreira especial e integrou estes trabalhadores à força na carreira genérica de assistente operacional, apresentando-se agora como salvador e como um dito penso rápido. No entanto, o Partido Chega tem uma posição clara e bastante consistente. O nosso projeto de resolução número 515 propõe a criação de uma carreira especial de agente único de transportes coletivos, com estatuto próprio e valorização remuneratória adequada, a única solução que é estrutural e, sobretudo, justa. Deixo ficar apenas uma pergunta muito simples. O que pretende realmente a FESAP para estes profissionais? Generalizar um suplemento de 25%, que é um remédio temporário insuficiente, mas necessário até para garantir que estes trabalhadores se mantenham em funções nestas empresas de transportes públicos, urbanos e não urbanos, como é evidente, ou lutar connosco para a criação efetiva de uma carreira especial digna, uma progressão própria que reconheça de forma permanente e estrutural as responsabilidades acrescidas dos agentes únicos de transportes coletivos. Apenas queria deixar uma nota que esta nossa tomada de posição, mesmo com o voto favorável ao projeto de lei do Partido Socialista, foi no sentido de engrandecer e, acima de tudo, respeitar uma luta que vem já quase há 12 anos, de uma classe profissional que tem feito de tudo por tudo para ser valorizada. E falamos propriamente, e está aqui também a deputada Rosa Cruz, do Partido Socialista, que conhece tão bem como eu, a questão dos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra, e que tem sido uma guerra enorme ao longo dos anos. É uma situação paliativa, sim, mas que tecnicamente poderá ser o suficiente neste momento para que homens e mulheres se mantenham na sua posição como motoristas e consigam pelo menos manter um efetivo numa empresa como é o Semetuc. Bem-haja, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta primeira ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, do Partido Socialista. Dispõe de 3 minutos. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É um gosto estar pela primeira vez nesta comissão. Portanto, cumprimento as senhoras e senhores deputados, os representantes da Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos. Muito obrigada pela vossa presença. Não posso deixar de começar por dizer que o Partido Socialista não foge nunca às suas responsabilidades. O Partido Socialista assume aquilo que faz. Em 2008 foi feita uma reorganização geral da Administração Pública, é verdade, mas em 2022 avançámos com a valorização transversal dos assistentes operacionais. E hoje damos um passo seguinte, simplesmente isto, reconhecendo que os agentes únicos exercem funções com especificidades, como já foi referido, e exigências acrescidas. Duas formas de fazer política, meus senhores. Ficar preso ao passado ou resolver os problemas que nos aparecem. E, muito sinceramente, o oportunismo político seria reconhecer um problema e não fazer nada por ele. Portanto, dito isto, julgo que existe um reconhecimento muito claro, quer da parte das estruturas representativas dos trabalhadores, quer da parte de diferentes grupos parlamentares, de que estamos perante uma realidade que exige resposta. Porque já todos aqui referiram, e eu volto a referir também, que estamos a falar de agentes únicos de transportes coletivos urbanos, que são trabalhadores que não são apenas e simplesmente motoristas. Eles são, em simultâneo, motoristas, operadores de bilhéticas, gestores de caixa, mediadores de conflitos, têm contacto permanente com o público e com responsabilidades acrescidas na área da segurança operacional. Eles exercem funções exigentes, frequentemente em contexto de pressão e desgaste, assegurando diariamente um serviço público essencial. E aquilo que o Partido Socialista entendeu foi que essa realidade já não podia continuar sem o reconhecimento efetivo. Por isso apresentámos um projeto de lei que cria efetivamente um suplente remuneratório de 25% associado ao exercício efetivo dessas funções e às respectivas certificações obrigatórias. E importa sublinhar isto. Escolhemos avançar por um instrumento juridicamente enquadrado na própria Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, precisamente para garantir aplicação prática, rapidez e eficácia. O que estamos a avaliar é um projeto de lei que responde a uma realidade funcional muito específica e que foi precisamente essa especificidade técnica e operacional que o Partido Socialista procurou reconhecer simplesmente. Aliás, esta é uma das forças deste diploma, a capacidade de responder de forma objetiva, executável e imediata a um problema identificado há muito no setor, como já referiram, e não remeter resposta para processos negociais longos e incertos, que continuariam a penalizar estes trabalhadores. E é particularmente importante isto num setor que todos sabemos que existem falta de motoristas, dificuldades de recrutamento e crescente pressão sobre os serviços públicos essenciais, que são os transportes urbanos. E importa também esclarecer um ponto que sabemos estar presente neste debate. O Partido Socialista reconhece e respeita e valoriza preocupações relativamente a outras funções e trabalhadores da administração pública, que também merecem discussão e valorização. Sabemos que existem debates mais amplos a fazer sobre carreiras e reconhecimento funcional. Mas entendemos que isto não impede, que este decreto-lei não impede que se avance na resposta de uma realidade concreta, ou seja, esses debates poderão continuar a ser feitos e devem ser feitos a valorização e o respeito por tudo, por toda a função dos trabalhadores na função pública. Mas, nesse sentido, gostávamos de ouvir só uma questão do Sindicato da Administração Pública aqui presente e tendo em conta as crescentes dificuldades de recrutamento destes profissionais, com concursos muitas vezes sem resposta. Consideram que medidas de valorização remuneratória imediata, como esta proposta feita pelo Partido Socialista, pode contribuir para reforçar a atratividade da profissão e garantir a sustentabilidade do serviço público, que é essencial, como aos transportes urbanos? E peço desculpa por me ter alongado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, vou dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral da FESAP, José Abraão. Dispõe de 9 minutos. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem mais longas, agradecer o convite que nos foi feito e todos que nos fizerem, cá teremos sempre, porque somos uma federação com 40 sindicatos e a nossa obrigação é sempre procurar proteger os trabalhadores, todos os trabalhadores, e não pequenos nichos que depois acabam por atrofiar e pôr em causa princípios que têm a ver com a equidade, com a justiça, com o equilíbrio das coisas. E neste quadro, no que diz respeito às questões todas que nos foram colocadas, estamos aqui a tratar de um processo que resulta do facto de, antes das eleições autárquicas, o Sr. Presidente da Câmara viver afogado com as greves que ali se realizavam, procurando penalizar os cidadãos e cumprir, em alguns casos, até objetivos político-partidários que nós não temos nada a ver com isso. Apenas defendemos os trabalhadores. E por isso queria saudar a iniciativa e saudá-la de tal modo no sentido de que os subscritores desta proposta a repensem mais e melhor se estão a coberto da justiça, se estão a coberto do equilíbrio, se estão a coberto da equidade, independentemente de haver outros processos mais ou menos longos, que isso para nós é de tal maneira relevante, como foi o processo longo do 84F que valorizou as carreiras dos assistentes operacionais e que acabou por resultar de quase 70% do aumento do salário mínimo nacional que acabou por beneficiar aqueles trabalhadores e só se alterou com o 84F, porque houve posições remuneratórias que foram absorvidas e, portanto, aí foi feita a justiça, insisto, por negociação com o FESAP. E isto é importante que o tenhamos presente. E dizia claramente que ele fosse repensado pelo seguinte. Primeiro, há aqui uma confusão enorme no texto a que tivemos acesso. Chama-se cargo ou agente único que existiu. Cargo. Chama-se posto. São assistentes operacionais, sejamos claros nisto. Como existem 170 mil neste país. E como existem motoristas em todas as câmaras municipais, que porventura fazem até o mesmo. Fazem até o mesmo, Sr. Deputado, estou-lhe a dizer, porque no interior, felizmente, há câmaras municipais que transportam alunos e que, a certa altura, também transportam cidadãos, aproveitando porque não têm ligação por transportes públicos. E fazem sensivelmente a mesma coisa. Mais ainda, é para nós um dado adquirido a dificuldade do recrutamento. Bem, mas é só para os assistentes operacionais que conduzem autocarros de passageiros? Senhores deputados, vocês imaginam o que é a dificuldade de recrutamento de um condutor de máquinas pesadas e veículos especiais nas câmaras municipais, porque vêm cá para fora, saem da administração pública, porque ganham 2 ou 3 mil euros por mês e não os 1000 ou 1200 que aqui ganham. Senhores deputados, vocês conhecem a dificuldade em que é recrutar um mecânico, um serralheiro, para um serviço desta natureza, que são 4 empresas do que estamos a falar, não é? Que é Viana do Castelo, Porto Alegre, Coimbra e Barreiro, nós não conseguimos compreender que não haja sensibilidade nos proponentes para, de uma vez por todas, por uma questão de justiça, ao criar este suplemento que nós aplaudimos e queremos que não fiquem dúvidas de qualquer natureza, que se olhasse já em sede deste diploma para a atribuição do suplemento aos assistentes operacionais, 10 câmaras municipais que têm tanta dificuldade em recrutar outros assistentes operacionais, seja para limpeza ou outros, como têm os motoristas que conduzem veículos de passageiros. E depois, este diploma parece-me que, para além de alguma confusão que aqui está expressa, valeria a pena dizer que, como é que é possível, já agora, que não se seja atribuído um suplemento que, por vontade do Sr. Presidente da Câmara ou do dirigente máximo daquele serviço, acabe por suspender porque não gosta da cara do trabalhador. Eu acho que isto é, e pode abrir caminho à arbitrariedade. Depois também é complexidade, bem, há tantas funções complexas, já que não se tratava de uma carreira especial, era uma carreira específica da administração local, como tantas outras, então era a altura, era o momento para que esse suplemento fosse estendido a todos os assistentes operacionais e, em particular, aos trabalhadores que conduzem. Mas, ou seja, faltam aqui coisas neste diploma. Os subscritores da proposta não querem tratar do problema dos encarregados de movimento, que são motoristas e desempenham todos os dias a função de coordenação e conduzem quando é necessário. Eu acho que era de meter aqui isso. Não querem também contemplar os mecânicos, os serralheiros, que trabalham nas oficinas desses mesmos serviços, onde hoje já há um significativo mal-estar, porque se esqueceram deles. Bem, eu acho que valia a pena repensar todo este processo e depois que me expliquem, por favor, porque as minhas limitações são muitas nestas coisas. É como é que querem aplicar, com base na Lei Geral de Trabalho em funções públicas, vejam bem, a administração pública direta. Expliquem-me quais são os organismos da administração pública direta que têm, entre aspas, agentes únicos. Expliquem-me, por favor, também a indireta. Onde é que estão estes motoristas, aquilo que sabemos que são cerca de 400, na administração pública indireta? Expliquem-nos também, por favor, como é que vão aplicar nas empresas públicas um suplemento desta natureza. Bom, é a Carris que se vai aplicar quando tem negociação própria, uma empresa pública municipal hoje. Não é para me explicarem, por favor, para a gente entender. Às empresas públicas municipais, às empresas municipais, onde só existe contrato individual de trabalho, e há trabalhadores em regime de serviço público, como é que se pode aplicar isto ao CIT no desrespeito pela negociação coletiva e os acordos que já temos hoje subscritos? E, portanto, em suma dizer, que o apelo que faríamos neste momento, nesta comissão, e aos diversos grupos parlamentares, era que se parasse para pensar, se parasse para fazer justiça, que se retificasse aquilo que aparentemente parece ser um erro, porque de outra maneira estamos a deitar gasolina numa fogueira que já hoje, como digo, continua a arder e que a certa e determinada altura não vai ter bom desfecho, porque não vai resolver o problema destes trabalhadores. Sejam eles assistentes operacionais, sejam encarregados de movimento, chamem-lhes até o que quiserem agentes únicos que não existem e esta é a nossa grande preocupação. Como é que um trabalho valorizando a iniciativa desta natureza, a certa e determinada altura, tem uma qualidade de interpretação sequer, por daí as minhas perguntas, para que a gente possa analisar, que só nos deixa confusos, baralhados. Falar em cargos, falar em impostos, quando são todos assistentes operacionais, bem, sinceramente, gostaríamos que isto fosse clarificado, bem, sei que no meu texto final, sei que é o texto que temos aqui para discutir, mas seja como for, é uma boa oportunidade para resolver o problema dos assistentes operacionais das câmaras municipais, como se resolveu recentemente, por negociação, a questão dos assistentes operacionais da saúde, e são mais de 25 mil, que acabaram por ver a sua carreira valorizada e acabaram por ter de ser contemplados com alguma justiça que foi feita nesta matéria. Por isso, senhores deputados, já vou em 8 minutos, e gostava apenas de terminar, para depois estar disponível para outras questões, e que têm a ver com o seguinte. Por vezes, e nós valorizamos naturalmente o papel da Assembleia, dos seus deputados, o voluntarismo, o empenho, a dedicação é muito importante. Mas há que sopesar aquilo que é a equidade, a justiça, porque das duas uma. Ou tratamos sensivelmente aquilo que é relativamente igual, ou se for para tentarem separado, para resolver o problema de alguns, onde até conhecemos que há a promessa de passarem para empresas municipais, nas mais diversas áreas, a certa e determinada altura dizer que estamos a criar um suplemento que, quando for empresas municipais se perde, porque são CITES, e eventualmente se perderá, porque são CITES, porque são, têm regras próprias do contrato individual de trabalho, e aí não sejamos nós, nem seja o Parlamento, a andar para trás no que diz respeito àquilo que é a negociação coletiva que todos nós queremos promover. E se assim for, eu não sei como é que um diploma desta natureza, conforme aqui está, pelo menos, se vai aplicar às empresas municipais, sinceramente, porque são contratos individuais de trabalho, e sendo contratos individuais de trabalho, têm regras próprias, e em alguns sítios até já temos acordos, onde foram naturalmente negociados. Tenho sérias dúvidas, porque este diploma está feito todo com base na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Ora, nas empresas municipais não há funcionários públicos, a não ser em regime de cedência de interesse público, que, como sabem, suspende o vínculo público para ali poderem desempenhar funções nestas empresas. E se calhar não são muitos. Muito obrigado, estou à vossa disposição para questões que queiram colocar, porque me parece, e peço perdão, sinceramente, por ser tão contundente na análise que fazemos disto, porque a certa determinada altura só faz sentido que seja assim, para ver se assentamos todos um pouco os pés na terra, e ao assentar os pés na terra, se tratem todos os trabalhadores com justiça, com equidade, cumprindo aquilo que nos faz mover em matéria de princípios e em matéria de valores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Dou assim por encerrada esta primeira ronda. Questões se há deputados que se querem inscrever para a segunda ronda. Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Portanto, e Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. Começamos pela Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. José Abrão, agradeço imenso o seu contributo e a forma contundente, que resulta também de muitos anos de experiência, muito mais experiência do que aquela que nós aqui... Exatamente. Por isso, o seu contributo é verdadeiramente fundamental para analisarmos, obviamente, a proposta do PS, que acreditamos que está revestida de boa vontade, no sentido de resolver parte desta área específica, deste cargo, nem digo, nem vou dizer cargo, nem posto de trabalho, porque arrisco-me aqui também a ser, a estar um bocadinho ao lado daquilo que é a designação correta à luz da FESAP para esta carreira em particular, mas gostaria de fazer aqui um balanço das suas palavras, Sr. Presidente, no sentido de dizer que efetivamente aquilo que retiramos é que efetivamente esta proposta apresentada pelo PS poderá incorrer no risco de violar aqui um princípio jurídico que nos parece fundamental, que é estar a analisar uma questão que nem sequer está na lei corrente e que afeta os assistentes operacionais. Depois também me pareceu bastante relevante o facto de pôr em causa o valor discricionário, ou seja, e também da equidade no tratamento que é dado a todos os assistentes operacionais. E estamos aqui a falar de milhares de assistentes operacionais que merecem também um cuidado específico por parte do Governo e dos sindicatos, como é evidente, no sentido de que todos equacionados, todos estejam analisados à luz destes princípios da proporcionalidade e da equidade. O que nós vemos aqui é uma boa oportunidade, Sr. Presidente, para que deixemos espaço ao Governo para continuar o trabalho de excelência que tem desenvolvido ao nível da administração pública, pautado pelo diálogo, e parece-nos que, assim como defende o Governo, que o princípio correto será o da negociação coletiva, caso a caso, e a prova disso é que está já assinada, a prova é a assinatura de quase 40 acordos que abrangem mais de 25 carreiras da administração pública e cerca de 350 mil pessoas, pelo que gostaria do seu comentário sobre se é este o caminho que efetivamente devemos continuar.
Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
E mais uma vez agradeço ao sindicato, neste caso ao caro amigo José Abrão, por todos os seus contributos e reflexões e as questões que aqui deixou. Claro que ficou claro, não é? A necessidade que temos em valorizar estes trabalhadores e reconhecer a exigência das funções que eles desempenham. Mas deixem-me dizer o seguinte, este projeto responde somente a uma realidade funcional e juridicamente específica. Estamos a falar de trabalhadores que estão integrados na administração pública, estão enquadrados numa determinada carreira, sobre a qual o legislador pode intervir diretamente. Ou seja, mas fazendo isto não significa que temos que ignorar todos os outros que necessitam também de serem reconhecidos e valorizados. Significa somente reconhecer que há um problema concreto e avançar já com uma solução concreta. Agora, resolver um problema não impede resolver outros. Agora, injusto seria não resolver uma questão que podemos fazê-lo, o legislador permite-nos fazer, porque há a existência de outras situações que também necessitam de ser valorizadas. Vamos resolver esta que podemos resolver no imediato e vamos também olhar para as outras que necessitam de serem resolvidas, que necessitam de ser valorizadas, que necessitam de ser reconhecidas e vamos também tentar resolver essa circunstância. Portanto, o que é que eu reforço aqui? Que o Partido Socialista optou por apresentar uma resposta imediata, juridicamente enquadrada e aplicável, precisamente porque entendemos que estes trabalhadores não podiam continuar dependentes de processos longos, incertos ou com calendários indefinidos. Naturalmente, reforçar o valor ou a valorização e a preocupação relativamente a outros trabalhadores da administração pública e é precisamente, pergunto-lhe, se relativamente a estes trabalhadores que referiu aí e que referiu na sua intervenção, alternativas concretas, executáveis e compatíveis também com o atual enquadramento legal, como é que entende que podem ser equacionadas no curto prazo, sem pôr em causa naturalmente a necessidade de avançar já com esta resposta para estes agentes únicos dos transportes coletivos, que tão necessário está a ser pela falta de trabalhadores e pela dificuldade de recrutamento, porque um dia destes deixamos de ter motoristas dos transportes urbanos dentro dos municípios, como hoje já temos bastante dificuldade em colocar os autocarros na rua. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Secretário-Geral da FESAP. Dispõe de 4 minutos. Tem a palavra. Obrigado.
Contemplasse os encarregados de movimento. Gostava que este diploma contemplasse o carpinteiro, o serralheiro e o mecânico daquele mesmo serviço, que já hoje está indignado, porque é só para alguns, está a ver? E aquilo que foi o apelo que eu fiz, por favor, metam isso e tratem os trabalhadores das câmaras municipais, onde há dificuldade de recrutamento, seja no interior, seja onde for, de assistentes operacionais onde não se consegue arranjar um carpinteiro, um serralheiro, um mecânico com conta de máquinas pesadas e bicos especiais. Há dias a ex-presidente da Câmara de Portimão dizia-me a mim: os dois que lá tínhamos saíram e foram embora para fora do país porque lhe pagam o triplo. E condutores de máquinas pesadas e bicos especiais são tão específicos como estes. Um transportam pessoas, outros são fundamentais para as obras que se realizam em cada concelho. E, portanto, neste quadro, aquilo que eu apelo que eu faço ao Grupo Parlamentar do PS e a todos que aqui estão, é que, aproveitando esta medida, se alarga aos assistentes operacionais das câmaras municipais e em particular, àqueles que são motoristas, conduzem passageiros e têm que se resolver o problema. Agora, não deixem, por favor, esta gente fora. Não deixem, por favor, os encarregados de fora. Não deixem que estes trabalhadores, em concreto, de fora. Por isso, sim, seria demonstrar uma insensibilidade. E não há pressa nenhuma com isto. Porque este suplemento já podia existir, já podia ser mantido, desde há 18 anos, quando a carreira acabou. Passaram vários governos, e o que é facto é que ninguém se lembrou que era preciso tratar disto. Alguém se lembrou, como disse há pouco, o ex-presidente da Câmara de Coimbra, porque foi prometer a toda a gente tudo. E hoje temos que ponderar entre o prometer tudo a estas pessoas e prometer tudo que seja possível a todos os outros que estão em igualdade de circunstâncias e que têm uma posição semelhante. Eu acredito, nós, FESAP, acreditamos que isto é possível. Os legisladores não somos nós. E deixem-me que lhe diga isto também, senhores deputados e senhores deputados. O problema todo aqui não se coloca no Governo. Nós temos os acordos com o Governo. Fizemos o primeiro acordo com o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, plurianual, com um acordo histórico. fizemos outros com o atual governo, que já nos permite hoje ter um conjunto de carreiras significativamente revistas. Mas nós estamos aqui no Parlamento, e o Parlamento, felizmente, tem legitimidade, tem competência para tratar esta questão, não aos bocadinhos, mas com a sensibilidade que isto pressupõe, relativamente ao conjunto. Eu estou cansado de ouvir aquilo que a anterior Presidente da Associação Nacional de Municípios, que era preciso olhar para as carreiras, para os salários dos trabalhadores das autarquias, com as dificuldades que existem em recrutar trabalhadores. Olha, está aqui uma boa oportunidade para profissões tão essenciais na área dos assistentes operacionais, para que se possa agora resolver o problema e não apenas um bocadinho, que não vai contribuir para resolver o problema das pessoas, não é? Não vai contribuir em termos salariais, não vai. Não é por isso que vai ser mais atrativo, porque um motorista desta natureza, um motorista de contato com máquinas pesadas, veículos especiais, se lhe oferecer em Espanha 3 mil euros, não fica aqui a ganhar 1.200. E isto é importante tê-lo presente. E por isso eu deixava este apelo claro a todos, no sentido de que, havendo condições, e nós queremos acreditar que há condições para tratar com equidade, com a justiça, os trabalhadores das autarquias, são assistentes operacionais, em áreas tão essenciais como estas, porque não há umas mais essenciais do que as outras. As da água são tão essenciais como aquelas de que estamos a falar. E, portanto, não percamos esta oportunidade. Faça-se este caminho. E, da nossa parte, enquanto fez a sindicatos, cá estaremos todos para dar o nosso contributo, dar uma ajuda na resolução do problema, sem termos estar à espera que o Governo, num compromisso que assinou connosco, se discuta os conteúdos funcionais para valorizar carreiras gerais, pode demorar mais algum tempo, mas por isso é que eu digo, este é o momento, é o momento oportuno, é o momento oportuno para podermos, através de um diploma desta natureza, se poder avançar mais com justiça e com o equilíbrio que estas coisas pressupõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço já ao Sr. Secretário-Geral da FESAP, José Abraão, Albino Casimir e Carla Cardoso, esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa. Já vamos para outra. Claro.